Bom dia, muito bom dia! Hoje é dia 15 de abril e você está no Giro do Loop, o nosso passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. Infelizmente, a nossa querida Joy Macedo não pôde gravar a edição de hoje, então eu estou aqui substituindo ela. Mas calma que amanhã ela está de volta e até lá, vamos passar aí pelas principais notícias, incluindo o primeiro emulador aprovado na App Store do iPhone, os novos Macs com chip M4 chegando ainda neste ano, Meta expandindo a inteligência artificial para chatbots, um novo smartphone da Huawei da série P e muito mais depois da vinheta. Então, se ajeita aí, fica de olho no trânsito, porque a partir de agora, portas em automático e vamos girar! E para começar o nosso giro de hoje, uma notícia que muito me agrada, é algo que eu já esperava há muito tempo, que não é novidade para quem já tem um smartphone Android, mas hoje pela primeira vez você consegue entrar na App Store e baixar um emulador de console. Isso daí está mudando apenas uma semana depois de uma alteração nas diretrizes de aplicativos da App Store. Eles estão mudando ali algumas regrinhas, né? Também isso é consequência aí das batalhas judiciais que acontecem na Europa e nos Estados Unidos, e nós temos dois emuladores na App Store, inclusive disponíveis para download na App Store aqui do Brasil. É o Emu64XL, um emulador de Commodore 64, e o iGBA, que emula aí jogos de Game Boy Advance e também Game Boy Color, mas que também funciona aí com jogos do Game Boy clássico. Então você pode baixar esses dois emuladores no iPhone e no iPad, e ambos são gratuitos e não possuem compras dentro do aplicativo. Apesar de que tem umas propagandas ali, né? Mas dá pra baixar e dá pra se divertir. Só que tem uma pequena polêmica nessa história aí. Rolou um e-mail pro The Verge do desenvolvedor Riley Testut, que ele disse que o iGBA é um clone não autorizado do GBA for iOS. Então quem já fez jailbreak ou já fez sideloading deve conhecer esse, que é um dos emuladores mais populares aí pro iPhone, apesar de nunca ter sido lançado oficialmente na App Store. Parece que o Riley, ele chegou a mandar esse emulador aí para Apple aprovar e disponibilizar, mas não, ele tá parado lá, só que o iGBA passou na frente e já está liberado. E aí, o pessoal pediu um comentário do desenvolvedor do iGBA sobre essa história aí, e aí ele disse ao The Verge que ele não achava que o aplicativo teria tanta repercussão. Não achava que o povo ia gostar tanto dele, sinto muito. Ele pediu desculpas e acrescentou que ele já entrou em contato aí com o Testut por e-mail para tentar resolver essa treta toda, né? E vale lembrar também que a Apple foi recentemente multada em milhares de milhões de euros na Europa e enfrenta também um processo antitrust no Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E isso significa, né, essa mudança aí, que a política da Apple provavelmente já estava tentando se antecipar às decisões judiciais, né? Eu acho que assim, é muita briga aí que a gente está vendo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Várias coisas estão mudando e eu sou a favor de um iOS mais aberto, desde que, é claro, isso não prejudique a experiência de usuário e a segurança. Mas essa dos emuladores eu gostei, porque eu, ó, já estou curtindo aqui um Game Boy no meu iPhone. Só não contem para Nintendo. E agora o papo é sobre o silício da Apple. Vamos falar aí do Apple Silicon, porque parece que nós temos novos chips M4 já a caminho para este ano. Pois é, e você não está louco, você não está louca, tem só 5 meses que a gente conheceu aí a linha M3, que veio aí equipando MacBooks Pro. E segundo a Bloomberg, parece que já está no forno aí os novos chips M4 para as novas máquinas que serão lançadas ainda neste ano, com foco em inteligência artificial. E assim como nas gerações anteriores, seriam pelo menos aí 3 versões principais do chip M4 que equipariam aí novos iMacs, um MacBook Pro mais básico aí de 14 polegadas, MacBooks Pro mais potentes de 14 e 16 polegadas e também Macs Mini a partir de 2025, né? A partir do comecinho ali de 2025. Mas parece que MacBook Air de 13 e 15 polegadas devem chegar ainda neste ano, no último trimestre. Agora, eu não sei se essa informação realmente, né, vai se concretizar, porque assim, ainda é um rumor da Bloomberg e a gente acabou de conhecer os MacBooks Air com chip M3 no mês passado. Então nós teríamos dois duas atualizações de MacBook Air em um ano só? Não sei, mas parece que alguma coisa no chip M4 a gente vai ter ainda neste ano. E vai ser interessante, né? A gente deve conhecer aí todos esses novos recursos de processamento de inteligência artificial desses chips, provavelmente na WWDC, que está marcada aí para o dia 10 de junho. Agora, paz, meus senhores, a Huawei fez um negócio meio ousado aí, né? Eles estão provocando os fãs sobre um futuro lançamento que deve ser um smartphone topo de linha. Vários veículos chineses estão especulando já há algum tempo sobre o lançamento aí de um smartphone da série P, que talvez fosse o P70, né? Dizem por aí que ele está atrasado, que está enfrentando aí alguns problemas de produção. E antes mesmo de anunciar qualquer detalhe sobre esse produto, a Huawei está permitindo que clientes que estejam interessados em um próximo modelo de smartphone se registrem para serem notificados aí sobre as especificações e cores do telefone quando a hora chegar, né? Lembrando aí que os modelos da série P, eles possuem câmeras avançadas e chamam bastante atenção pelo design elegante. Inclusive, várias fotos já vêm circulando por aí há um tempo que mostram uma câmera bem grande na parte traseira em uma moldura triangular com mais duas câmeras ao lado, né? E também vale lembrar que a Huawei voltou ao mercado de smartphones no ano passado com a série Mate 60. E nos últimos meses surgiram essas especulações aí do P70 e provavelmente eles devem estar chegando em breve, só que, né, por enquanto, só no mercado chinês. Já faz um tempo que a Huawei não traz nenhuma novidade aqui nos Estados Unidos, desde aquela treta lá com os Estados Unidos que rolou já há alguns anos, né? Mas importante deixar claro que esse é apenas um rumor, né? Teve esse site aí, mas a Huawei ainda não confirmou esse lançamento. E a Meta segue investindo em inteligência artificial. Agora parece que eles estão expandindo a disponibilidade do Meta AI, que é um chatbot baseado em inteligência artificial, para usuários do WhatsApp, do Messenger e do Instagram na Índia e também na África. O assistente Meta AI, que foi apresentado em setembro do ano passado, foi projetado para responder às dúvidas dos usuários diretamente pelos chats. Mas essa ferramenta também é capaz de gerar imagens realistas a partir de prompts de texto. Essa iniciativa mostra como a Meta planeja explorar grandes bases de usuários para testar as suas ofertas de inteligência artificial. A Índia, por exemplo, é o maior mercado único da Meta. E tanto lá quanto na África, usuários já comentaram sobre iniciativas do Meta AI aparecendo no WhatsApp. Um porta-voz da Meta disse ao site norte-americano TechCrunch que as nossas experiências generativas baseadas em inteligência artificial estão em desenvolvimento em várias fases e estamos testando uma série delas publicamente em uma capacidade limitada. E eu acho que essa novidade não deve demorar muito para chegar por aqui também, né? Porque afinal, Brasil! E atenção, se você está ouvindo o Giro do Loop em uma plataforma de podcast, fica aqui o convite para você dar uma olhadinha nessa notícia que eu vou comentar agora lá no nosso canal no YouTube. A TCL, assim como outras fabricantes de TV, tem ali os próprios canais de conteúdo, conteúdo original, que são suportados por anúncio. Agora, a novidade é que a TCL está fazendo um curta-metragem original exclusivo para essas plataformas da marca. Até aí é tudo bem, né? Só que o que chama a atenção é que o romance que eles estão produzindo foi inteiramente criado usando inteligência artificial generativa. E assim, até seria promissor, né, se não fosse por esse primeiro trailer que foi liberado. A TCL conta que usou escritores humanos e até atores para captura de alguns movimentos e performances de voz, mas o filme Next Stop Paris é classificado pela marca como a primeira história de amor alimentada por inteligência artificial. Tudo bem que não é muito justo a gente julgar um filme pelo trailer, né? Mas, sinceramente, o que a gente viu aí nessas imagens desse original da TCL não deixou uma boa primeira impressão. Parece que faltou aquela pitadinha de bom gosto, sabe? E percebam quando vocês puderem assistir que a aparência dos personagens lembra muito aquelas imagens realistas feitas por inteligência artificial mesmo, né? Mas na hora das expressões ficou muito ruim. Isso sem contar que a sincronização labial é quase inexistente. E os personagens andam de uma forma pra lá de estranha. E de novo, se você tá ouvindo em áudio, dá uma olhadinha lá no trailer. O link tá na descrição e a gente mostrou lá no canal do YouTube. Aí você pode tirar suas próprias conclusões. É, mas e aí? O que vocês acharam? Comenta aí. Será que esse é o futuro de Hollywood? Bom, e para fechar o giro de hoje, nós temos aí um filme promissor também. Afinal, temos que tirar esse gosto ruim da boca aqui, né? Depois dessa notícia aí do filme com inteligência artificial. E aqui, nada de IA, tá? Vamos falar aí de um novo filme da franquia Star Trek, que foi anunciado aí pela Paramount, que vai ser um prequel, né? Uma prequela. De acordo com o estúdio, o filme Untitled Star Trek Origin Story será uma prequela da história de origem de 2009 e também uma sequência da história da Enterprise de 2001. O anúncio foi feito pelo CEO da empresa, o Brian Hobbins, durante o painel da Paramount Pictures na CinemaCon. Segundo ele, o próximo filme de Star Trek já tem previsão de estreia nos cinemas, dezembro do ano que vem, 2025. Então bora ver o que o Darth Vader vai aprontar aí nesta nova aventura. Que deve ter também aquele mago que ajudou os meninos lá com os anéis, né? O Dumbledore. Vamos ver como é que vai ser. E por hoje é só, pessoal. Foi um prazer apresentar esta edição aqui do Giro do Loop, mas amanhã a nossa querida Joy Macedo está de volta com as principais notícias do mundo da tecnologia. Lembrando que o Giro do Loop está disponível nas principais plataformas de podcasts e também no canal do YouTube. E comentem aí o que vocês acharam dessas notícias de hoje. E ó, fica a dica aí, hein? Emuladores na App Store. Agora eu vou curtir o meu Mario Kart aqui no iPhone. É isso aí, galera. Um abraço para todo mundo. Segundou e até a próxima. Mas é cheio de propaganda esse emulador aqui.